10:19 está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira, com a moderação de Manuel Acácio e produção do Fernando Oliveira.
Bom dia. Pouco e pouco vamos recuperando a nossa vida normal. Hoje inicia-se a terceira, já se iniciou, a terceira fase do desconfinamento. Hoje regressam às aulas os alunos do secundário e do ensino superior, regressam às aulas presenciais. Este dia fica ainda marcado pela reabertura das lojas e dos centros comerciais. Restaurantes, cafés, pastelarias já podem receber clientes no interior. Também podem voltar a realizar-se as festas de casamento e batizado, mas aí com a limitação de 25% da capacidade do local escolhido para a festa. Os cinemas e salas de espetáculos voltam a abrir portas, mas os adeptos de futebol continuam proibidos de ir ao estádio. No desporto, regressam modalidades de médio risco, como a nível da formação, como o futebol, o futsal, o handball, o basquete, o hóquei ou o voleibol. Também já pode, a partir de hoje, praticar desporto em grupo, ao ar livre, desde que esse grupo não tenha mais de 6 pessoas. Ora, no Fórum TSF, queremos saber com que expectativas aguarda esta nova fase do nosso regresso a uma vida normal. Que expectativa tem? Aguarda esta fase com confiança, num regresso gradual à normalidade? Receia que esta reabertura faça disparar os casos de Covid? Seremos capazes, com tudo o que já sabemos, com todas as experiências, porque já passámos, seremos capazes de conseguir equilibrar aqui o alívio e o risco para não termos de voltar atrás e não termos de voltar a confinar? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se não quiser ou não puder participar no debate online, pode ainda participar aqui no Fórum TSF, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ao longo deste programa iremos espreitar e ler aqui algumas dessas participações. Queremos ouvir a sua opinião. Queremos também ouvir a sua opinião sobre uma questão polémica, com esta reabertura, hoje um novo passo em frente, mas é compreensível que este regresso à normalidade continue a deixar os adeptos de futebol fora dos estádios? Compreende esta decisão do Governo? Faz sentido que os adeptos não possam ir ao estádio apoiar o seu clube, nem sequer assistir à final da Taça de Portugal? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Primeira convidada do Fórum TSF de hoje é a professora Raquel Duarte, pneumologista, elaborou com o professor Oscar Felgueiras os critérios para o desconfinamento. É professora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Bom dia, professora Raquel Duarte. Obrigado pela sua disponibilidade para lançar aqui o debate. Enquanto médica, com que expectativas a quem guarda esta, encara esta nova fase do desconfinamento?
Confiança, mas cautela. Nós estamos agora, vamos ver nos próximos dias, o efeito da Páscoa e o efeito do levantamento das medidas restritivas, das primeiras medidas restritivas. Inevitavelmente, o aumento das interações sociais está associado a um aumento da infecção. Conhecemos hoje todas as formas de reduzir a transmissão da infecção na comunidade. A informação não nos falta, todos nós as conhecemos. O levantamento das medidas restritivas deixa-nos, cada um de nós, a responsabilidade de praticarmos aquilo que já sabemos. A única forma de nós contermos a infecção na comunidade é, para além de uma testagem massiva, que permite a detecção precoce dos casos, para além da vacinação, que permite que haja menos casos com formas graves de doença, o terceiro pilar é da responsabilidade individual. A forma como nós nos comportamos vai ser fundamental para conseguir controlar a transmissão. Portanto, tenho confiança em nós, obviamente com alguma apreensão, porque temos sempre alguma apreensão, porque sabemos que estamos perante uma situação de fadiga. Estamos todos cansados de estar fechados, cansados de não podermos ter as interações sociais que associamos a uma vida normal. Essa é a minha apreensão, mas confiança que as pessoas têm noção e responsabilidade no sentido de tomar em conta da sua própria vida, sabendo também que vão ter repercussão na vida da sua comunidade.
Ou seja, já percebemos que se as coisas correr mal, então voltamos atrás e tudo para casa fechado outra vez.
Repara, nós não sabemos ainda, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Aquilo que sabemos é que, porque é que nós tivemos que fazer, porque é que houve necessidade de impor medidas restritivas? porque houve uma sobrecarga do serviço de saúde. Os internamentos estavam sobrecarregados, as unidades de cuidados intensivos estavam sobrecarregados, não estávamos, estávamos prestes a não conseguir ter capacidade de responder quer aos doentes Covid, quer aos doentes não Covid. Isso não pode acontecer. Nós temos hoje ferramentas que nos permitem um controle da situação. Conhecemos o vírus, sabemos como é que ele se transmite, sabemos como evitar a sua transmissão, temos testes capazes de testar precocemente a infecção, mesmo antes do indivíduo estar sintomático, temos vacinas que são eficazes, portanto, temos as armas todas à nossa disposição. Portanto, temos tudo para conseguir controlar a infecção e ter uma vida o mais normal possível. Mas não é, não pode, não podemos ter ainda ter uma vida normal. É preciso as pessoas manterem as regras da distância, a utilização de máscara, e isso é um ato cívico. Nós temos que olhar por nós, porque só assim é que quer nós, quer a nossa comunidade, podem ter uma vida normal.
Ou seja, desconfinar não é abandonarmos os hábitos de ter máscara quando estamos em público, desinfetar as mãos com frequência, mantermos a distância física...
Exatamente. São as regras de ouro, manter a distância, a utilização de máscara, ter, de certa maneira, um número limitado das interações quer familiares, quer sociais, quer laborais. Nós não estamos em época de grandes festas. Vamos jantar fora, uma esplanada. Privilegiar os espaços ao ar livre, o risco de transmissão da infecção reduz-se quando é feito ao ar livre, mas continua a existir. Portanto, estamos sentados numa esplanada, enquanto não comemos, utilizamos a máscara. Só precisamos tirar a máscara para comer. Queremos estar com um amigo, não podemos estar com um amigo, mas mantemos a distância, utilizamos a máscara enquanto conversamos com ele. Esses cuidados nós já os conhecemos, não é por falta de informação. Portanto, sabemos como controlar a transmissão da infecção na comunidade. Temos já armas que nos vão ajudar. A testagem massiva. O que é que a testagem massiva nos permite? É detectar precocemente, implementar as medidas de saúde pública precocemente. Temos a vacina. Agora, a nossa responsabilidade vai ser fundamental. Aquilo que às vezes vemos de cansaço, que só o cansaço é que pode justificar o não cumprimento das orientações e da informação que já toda a gente conhece, temos que pensar que está toda a gente dependente de nós. Um erro nosso pode ter um custo demasiado caro.
Por vezes ouvimos e vemos muitas vezes esse tipo de comportamentos. Eu faço com o meu corpo o que quero e não quero usar máscara.
Ah, mas o problema é que não é o nosso corpo, não somos nós, não é o eu individual, é o eu e o impacto que as minhas ações têm na comunidade que me rodeia, na minha família, nos meus amigos, nas pessoas que vivem ao meu lado. Eu não uso máscara, posso correr o risco de infectar as pessoas com quem eu vivo, e elas vão depois infectar as famílias, as pessoas que, com quem trabalham, com quem socializam. Portanto, a nossa liberdade individual cessa, termina, a partir do momento em que nós estamos a prejudicar a liberdade do outro. Portanto, e as doenças infecciosas são um exemplo claro dessa necessidade de pensarmos não só em nós, mas também nos outros.
Obrigado, professora Raquel Duarte, por nos ajudar aqui a lançar o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Ora, escutada a professora Raquel Duarte, pneumologista, ela elaborou com o professor Oscar Felgueiras os critérios que depois permitiram ao poder político traçar aqui as regras do desconfinamento. Ora, escutada a opinião e este alerta que nos deixa a professora Raquel Duarte, queremos saber que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes, com que expectativas encaram esta terceira fase do desconfinamento. Com confiança? Com algum receio de que um excesso de à vontade, um relaxamento das regras de segurança possam contribuir para um disparar dos casos de Covid? Como é que olha para estas regras do desconfinamento? Para este regresso lento a uma vida normal? E faz sentido, esta tem sido uma questão polémica, faz sentido que reabrindo as salas de espetáculo, os cinemas, os centros comerciais, faz sentido que os adeptos de futebol continuem à porta do estádio, continuam proibidos de ir assistir a um jogo? Queremos ouvir a sua opinião? Recorde o número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Primeiro ouvinte a participar nesta reflexão que hoje aqui fazemos é proprietário de um restaurante, Liga-nos Lisboa. Bom dia, Pedro Cardoso. Hoje é dia de festa aí no restaurante?
Bom dia, Manela Cássio. Hoje é dia de festa, não só para o meu restaurante, mas para a restauração em geral. Eu estou a falar ainda um bocadinho assim, estou muito cansado, porque hoje todos nós praticamente não dormimos, a ansiedade é tremenda e estamos na cama a pensar e com expectativas bastante altas para podermos mais uma vez mostrarmos ao povo que a restauração está preparada, como esteve preparada desde sempre, para podermos ganhar esta guerra. Agora, estamos a utilizar fatores que não estão nas nossas mãos e isso é que é preocupante e após eu ouvir falar a pessoa que falou anteriormente a mim e com muita atenção, verificar que já tudo é conhecido, ou seja, praticamente tudo se sabe sobre este maldoso vírus e tudo isso depende dos nossos comportamentos. E, portanto, seja dentro da restauração, seja fora da restauração, seja no estádio de futebol, seja onde for, nós podemos não curar o vírus, mas podemos ter responsabilidade e temos de ter uma responsabilização acrescida. O erro tremendo da primeira vez foi a falta de responsabilização. E todos nós, se nós não levarmos essa questão em linha de conta, vamos pagar novamente uma fatura a seguir. A mim o que me custa é, por exemplo, no meu estabelecimento, como 90% ou 99% da restauração em Portugal está preparada para isso. Mas a pergunta que eu faço é, quando entra alguém dentro do nosso estabelecimento e não cumpre as regras, qual é o mecanismo que nós temos para pôr essa pessoa na ordem e lhe fazer transmitir que não está a ter um comportamento social e que está a pôr em risco não só a saúde deles, mas a saúde de outras pessoas? É essa questão que a mim que me levanta bastante. Eu acho que aí deveria ter havido um foco maior, ou seja, na responsabilização, quer do proprietário do restaurante que abre a porta, mas também na responsabilização da pessoa que entra dentro de uma porta de um restaurante. E portanto, é essa a única dúvida que eu tenho, o que fazer a um cliente que entra dentro do meu espaço comercial e que não cumpre as regras a que está obrigado a cumprir. O que é que eu faço? Nós estamos a viver uma situação, como todos percebem, desesperados, todos estamos desesperados. Qualquer cliente que entre dentro dos nossos estabelecimentos, para nós é uma gota que vai fazer, junto a várias, vai ser um rio que vai começar a fazer novamente correr dentro dos nossos estabelecimentos, mas temos esta dificuldade, é saber o que fazer, porque ainda há muita gente que pensa que isto só toca aos outros e que não nos toca a nós. E, portanto, é essa a minha preocupação, é nós não estarmos dependentes só daquilo que nós sabemos fazer e bem, de cumprir as nossas normas, que todos estamos preparados, aliás, já estávamos há muito tempo preparados para isso. Tivemos que fechar porque as coisas descambaram e tivemos que ter o Serviço Nacional de Saúde preparado para dar a resposta que era necessário dar, senão isso era uma calamidade total e absoluta. Compreendemos. Houve esta primeira fase da abertura das esplanadas e bem, faseadamente, as coisas abriram faseadamente. E agora, a seguir, meus amigos, toca a todos termos na nossa mão comportamentos sociais que devem ser executados por todos. E nós sermos fiscais de todos, quando virmos alguém na rua em comportamentos não sejam os mais, chamar a atenção, dentro do estabelecimento a mesma coisa, quando virmos mesas que estejam mais de 6 pessoas, devia haver um mecanismo para dizer, meus amigos, atenção. Percebem o que eu estou a dizer? Temos que ser nós proprietários os primeiros a dar o passo e nós sabemos os dar. Agora pedimos a ajuda de toda a gente para que nos ajudem a cumprir estas normas que nos são pedidas para podermos dar conta deste vírus rapidamente. E outra coisa, quando tivermos um caso, é para não termos vergonha de o enfrentar e dizer à sociedade que tivemos um problema, tivemos que fechar para voltar novamente a abrir. E criar isto uma coisa normal, porque se nós criarmos isto como sendo uma coisa anormal, vai ser uma estupidez, porque nós não sabemos se isto serão 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que vamos viver constantemente com pandemias. Portanto, temos que viver, sabermos adaptarmos a esta situação o mais rapidamente possível e vivermos isto com uma normalidade dentro de uma anormalidade. E, portanto, criando as regras sociais, se tivermos que fechar o estabelecimento, é dar bons exemplos à sociedade que nós estamos a respeitar. Houve um caso, o que é que nós podemos fazer? É normalíssimo. Quantos restaurantes em Portugal é que não tiveram um caso de Covid? Houve 3 ou 4 restaurantes que tiveram que fechar, nomeadamente o meu, a Noela lá embaixo no Algarve. Mas isso é uma coisa normalíssima, as pessoas têm que olhar para isso, está fechado um, está outro aberto. Isso é que é, vamos ao outro, que agora aqueles estão a ficar bons para nos poderem servir a seguir. E podermos viver um bocado com normalidade esta situação. E é esse apelo que eu faço, dizer-vos a todos vocês que comer dentro de um restaurante fechado é mais seguro, muito mais seguro, comer na nossa própria casa. E se as pessoas pensarem um bocadinho, dentro dos restaurantes, os funcionários, todos eles andam de máscara, ninguém se levanta sem máscara, e portanto em nossa casa nós não temos esses hábitos. E portanto, ir a um restaurante, e nomeadamente a um restaurante fechado, as espanadas, então ainda muito mais liberdade têm as pessoas, mas, e isso às vezes, a liberdade em excesso também pode trazer algum problema de maior. Mas dentro dos restaurantes é seguríssimo as pessoas frequentarem os restaurantes e podem estar à vontade. Saúde não vamos dar, mas agora a propagação do vírus dentro de espaços fechados, nomeadamente dentro dos restaurantes cumprem todas e mais algumas regras, as pessoas têm que estar completamente descansadas. A todos os meus colegas, um grande abraço, juntos, é que é um bocado aquele lema que se usa hoje muito no Sporting, que onde vai um vão todos, e portanto estamos todos no mesmo barco e juntos vamos conseguir dar a volta a esta situação.
Obrigado pelo seu contributo, Pedro Cardoso.
E um grande abraço, obrigado.
Obrigado pela sua participação, testemunho deste nosso ouvinte, proprietário de um restaurante em Lisboa. Bom dia, professor Pedro Miguinhos, bem-vindo também a este Fórum TSF, é o Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. Professor, neste dia desta nova fase do desconfinamento, a nível dos politécnicos, sabemos que o ensino superior tem aqui a autonomia, foi seguida alguma estratégia básica? Regressam as aulas presenciais todas? Vamos insistir mais aqui no regime misto?
Muito bom dia, sou Manuel Acácio, cumprimento também os ouvintes. O Ensino Superior Politécnico tem vindo a preparar-se ao longo deste período para um regresso às aulas presenciais, sobretudo naquelas áreas onde são fundamentais as aulas presenciais, designadamente as aulas práticas, laboratoriais, porque naturalmente permitem o desenvolvimento de competências significativas para as aprendizagens e para a conclusão do ano letivo. Naturalmente que nós temos um conjunto de cursos onde se privilegiará sobretudo as aulas presenciais, designadamente os cursos da área da saúde, os cursos técnicos superiores profissionais que têm uma forte componente prática e laboratorial e depois, naturalmente, prosseguir-se-á também num regime misto à semelhança do primeiro semestre, até porque, naturalmente, todas as regras sanitárias definidas pela Direção-Geral de Saúde continuam a ser cumpridas e, portanto, não há, na maior parte dos casos, salas suficientes para que todos os estudantes possam estar em simultâneo nas instituições de ensino superior. E, portanto, funcionará aqui em espelho, uns estudantes estarão presencialmente, outros estudantes estarão em casa e na semana seguinte haverá essa mesma rotação. Para além disso, nós tivemos uma preocupação muito forte em articulação com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e com a Cruz Vermelha Portuguesa, de iniciar uma campanha de testagem massiva que se iniciou a semana passada em várias instituições de ensino superior e em vários politécnicos, portanto foram realizados milhares de testes até ontem e hoje prosseguirá também essa mesma campanha. Dizer-vos que os resultados, na maior parte dos casos, eu diria esmagadora maioria, são resultados negativos e, portanto, muito poucos casos positivos foram naturalmente detectados nessa testagem através de testes de antigênio, para além, naturalmente, do cumprimento de todas as regras que já estavam em vigor no primeiro semestre. Este é um regresso que é fundamental. É ambicionado, naturalmente, para o desenvolvimento das competências e das aprendizagens essenciais no ensino superior politécnico. De uma forma global, haverá esse regresso, que não será em simultâneo hoje. Hoje regressará uma parte significativa. Na próxima semana, dia 26, e no início de maio, os restantes estudantes regressarão às atividades presenciais, sempre nesse sistema com forte incidência nas áreas da saúde, nas áreas laboratoriais, nas aulas práticas e depois as aulas teóricas com regime mais misto de ensino à distância.
Qual é o sentimento dominante a nível da comunidade escolar, tanto dos alunos como dos professores, desejando de sempre que possível regressar às aulas presenciais? Ou com algum receio, apesar de tudo, porque os docentes do superior ficaram fora do plano de vacinação?
É verdade, e portanto nós temos que ser conscientes no regresso. Naturalmente que há um maior número da população vacinada, muitas instituições têm também testes, programas de testagem aleatório através dos seus laboratórios certificados Covid, que permitem naturalmente dar uma maior confiança, mas o cumprimento das regras é essencial, como dizia a professora Raquel Duarte, logo na primeira intervenção. No entanto, as aprendizagens e as aulas presenciais são essenciais para o desenvolvimento dessas mesmas competências. O primeiro semestre demonstrou de uma forma inequívoca que o número de casos nas instituições de ensino superior, até pelo cumprimento escrupuloso das regras, era muito menor do que nos concelhos onde essas mesmas instituições estavam localizadas. Agora apelamos, como é óbvio, ao comportamento responsável de cada um de nós, porque é essencial. Nós estamos a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, com naturalmente o desenvolvimento de essas campanhas de testagem, da disponibilização de álcool gel, de equipamentos de proteção individual, de circuitos próprios dentro das próprias instituições e que naturalmente estamos convencidos contribuirão para que não se propague o vírus. Para além disso, com esse programa de testagem conseguimos de uma forma muito mais rápida identificar eventuais surtos e atuar também para o isolamento desses mesmos casos. Temos que perceber, como dizia também um ouvinte anterior, que nós temos que regressar a uma normalidade dentro desta normalidade, cumprindo requisitos muito claros, sendo muito responsáveis, mas naturalmente as aulas presenciais são essenciais para o desenvolvimento das competências e das aprendizagens dos estudantes.
Obrigado, professor Pedro Domingues, contributo do Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos neste Fórum TSF, onde estamos aqui a olhar sobre esta terceira fase do desconfinamento e perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativa encaram este novo passo que damos em frente no sentido de regressar às nossas rotinas diárias, com confiança de que, sabendo nós que uma boa parte da solução está nas nossas mãos, com confiança de que as coisas corram bem, com receio de que possamos abrandar demasiado aquelas regras de segurança a que continuamos obrigados e que este aumento de contactos sociais possa provocar também um aumento dos contágios. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. E faz sentido que com estas novas regras de desconfinamento os adeptos de futebol continuem proibidos de ir ao estádio? Queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, Hugo Morgado, é advogado de Grangeleiria. Qual é a sua opinião?
Bom dia, sou Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Vou tentar, antes de mais, tentar dar aqui uma outra perspectiva a esta questão da nova normalidade, que é muito recorrente agora nas questões do dia-a-dia, tentando imputar aqui algum tipo de responsabilidade também à outra face da moeda, porque eu não posso aceitar aquele discurso condescendente e até paternalista de que ou cumprem ou vão para casa. E eu pergunto, se os novos casos começarem a aumentar, se a incidência dos novos casos começarem a aumentar, o que é que está feito do outro lado da moeda, de quem nos governa, para de alguma forma atenuar as consequências do aumento dos novos casos? Porque não pode ser, aumentam os casos, vamos todos para casa. Senão, no caso dos incêndios, cortaríamos a floresta, acimentávamos todo o território florestal e acabaríamos também com os incêndios. Por isso, eu deixo esta questão ao Fórum e deixo-me este desafio. Obrigado.
Obrigado, Hugo Morgado. Vamos agora ao encontro de Vítor Seabra, técnico comercial, Liga-nos de Matosinhos. Bom dia. Bom dia, Vítor Seabra.
Bom dia.
Bom dia.
Estamos a ouvir?
Estamos agora sim. Com que expectativa é que olha esta nova fase do nosso desconfinamento?
Ó, Sr. Manuel Acácio, o que eu acho é que é assim, e não um bocado um ouvinte disse, falou em confiança. O problema é este. É preciso ter confiança em nós e nos outros, principalmente nos outros. Eu tive conhecimento de um episódio aqui no Porto, no coração do Porto, de uma festa que ocorreu na sexta-feira ou sábado, já não estou bem preciso, mas não interessa. O que interessa é que na Praça dos Poveiros, que é um ex-libris da cidade do Porto, Manuel Acácio, estavam, eu vou repetir, dezenas de pessoas. E quando eu digo dezenas, se calhar era uma centena e meia. Eu digo dezenas, isto está a correr no YouTube. Pessoas, ombros com ombros, a dançar como se nada tivesse a acontecer, muito menos uma pandemia, sem máscaras, a beber, a fumar, na Praça dos Poveiros. E eu só gostaria de saber porque é que o senhor, o Rui Moreira, o presidente da Câmara de Porto, ainda não veio fazer uma declaração. Ou seja, onde é que está a polícia? O que é que está a passar? Vieram com a notícia do terceiro desconfinamento. O que é que eles fizeram? Ah, isto é segunda-feira? Então espera aí, fim de semana? Olha, é sexta-feira. Vamos fazer uma festa? Porque também, olha, vamos antecipar. É isto a confiança?
Está a referir-se àquele caso da Praça dos Poveiros, onde a multidão só dispersou quando a PSP depois chegou lá ao local.
Oh, Sr. Manuel Acácio, exatamente. Agora, é uma coisa. Porquê é que não estavam lá logo, antes? Opa, dois, quatro agentes da PSP. Porquê é que não estavam lá? Porquê é que não estava lá um furgão daqueles azuis, não é? Com nove elementos. Porquê? Porque as pessoas não veem a autoridade e depois é como... Opa, isto sempre foi assim, infelizmente, que é... Sr. Manuel Acácio, a gente dá um dedo, eles comem-nos o braço. Não tenha a menor dúvida. Quando houve a notícia dos confinamentos, hoje, dia 19, correto? Oh, espera aí, hoje é sexta-feira, olha, acabámos de trabalhar, fim de semana, vamos todos fazer uma festa. Oh, pá, também é assim, olha, mais um dia ou menos um, o povo português pensa assim, tal como foi a Páscoa, que o pessoal soube que havia um limite na data de saída dos concelhos, e uma semana antes, o Sr. Manuel Acácio, foram todos para as aldeias comer o cabrito. 1 milhão de pessoas. Não é brincadeira. 1 milhão de pessoas só contabilizando a Grande Lisboa e o Grande Porto. Agora é assim. Quer que eu lhe diga uma coisa? Eu vou lhe dizer, é muito simples. Não vamos ter branco. Ninguém me venha dizer que 1 milhão de pessoas que saiu na Páscoa, que este terceiro desconfinamento, como dizem muito bem no tema, o que é que eu acho? É que eu lhe disse, não tenho confiança, não tenho, aliás, tenho total desconfiança no povo português. E depois, daqui, acredite, semana da casa, daqui a 3 semanas, vai ver novamente as filas das ambulâncias nos hospitais. Eu aposto com quem quiser neste país, como daqui a 3 semanas, vamos ter novamente. E sabe o que é que isto acontece? Eu vou-lhe explicar, mais uma vez, a supervisão. As pessoas estão fartas de estar em casa, em confinamento. Eu compreendo, eu também estou farto de estar em casa, mas sabe uma coisa? É o egoísmo. Toda a gente olha para o seu umbigo. Ninguém olha nisto como é que é dizer, uma coisa geral. Opa, eu até posso estar, não é, contaminado e não sei, mas vou contaminar outros. Agora, vou abrir restaurantes. Olha, os ginásios, os centros comerciais, os restaurantes, isso tudo. Sr. Manuel Cássio, eu digo-lhe, daqui a 3 semanas, eu garanto-lhe que vamos ter, mais uma vez, uma pressão enorme nos hospitais e nas enfermarias.
Ficou aqui também os receios e o alerta que nos deixa o nosso ouvinte Vítor Seabra, que nos liga de Matosinhos, e que opinião têm os ouvintes e as ouvintes que nos escutam. Também têm receio que esta reabertura faça disparar os casos de Covid. Ou têm confiança que teremos aqui um regresso gradual à normalidade sem problemas de maior? Conseguiremos aqui equilibrar nos dois pratos da balança o alívio que nos permitem e o risco que continua a existir para não termos de voltar atrás neste caminho de desconfinamento? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Jorge Ascensão, é o Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais. Ainda há pouco este ouvinte falava de confiança. Este é um momento de confiança ou, apesar de tudo, um nervoso miudinho, Jorge Ascensão?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes. Ambas as coisas, portanto, eu julgo que há um nervoso miudinho. Há bocadinho falava-me aqui numa reunião com um diretor que dizia que desta segunda vez as crianças e os adolescentes, estamos até a falar do terceiro ciclo, cumpriam com as máscaras e tudo, mas que sentia-se que havia ali algum receio de estarem mais próximos, né? Portanto, toda esta ideia que nós estamos a falar da possibilidade de aumento de casos existe, obviamente, esse nervoso miudinho nas famílias, em todos nós, mas também tem que haver essa confiança. Nós estamos a chegar a um limite e, ao mesmo tempo, falávamos disso também, do cansaço. Há, de facto, jovens, as crianças, os professores, os assistentes operacionais, todos nós, em casa, começamos até, inclusivamente, a estar disponíveis para correr mais algum risco. Temos que o fazer com toda a segurança, com a segurança possível, e, portanto, e ter essa confiança e não entrar em alarmismo, que é preciso que a situação, e não podemos esquecer isso, desde o início, todas estas medidas é para que conseguimos ter controle sobre a situação e não podemos voltar a perder esse controle. E, portanto, com todo o cuidado, ter confiança de que as coisas correram bem. Não quer dizer que não haja um aumento de casos, mas que se consiga sempre ter essa situação sob controle e voltar paulatinamente a esta normalidade que estamos todos a reaprender ou a aprender a viver. Acho que sim, há esse nervosismo e isso também é bom porque nos senta e nos foca nos cuidados que devemos continuar a ter, mas a confiança para também não ficarmos completamente parados e inibidos de continuar as nossas vidas.
Este regresso de mais alunos às aulas presenciais irá também implicar uma nova operação de testes em massa. Esta semana arranca a campanha de testagem em massa para todos os alunos de secundário. Ora, nos alunos com menos de 18 anos é preciso uma autorização dos pais. A Confap tem indicação de que este processo está a correr bem ou teremos muitos pais a não permitirem que os filhos façam esse teste?
Não tenho conhecimento que haja muitos pais. É natural que existam, uns ou outros, mas que não tenham dado conhecimento e nem deram. E, portanto, estamos aqui a falar de jovens, 16, 17, 18 anos, e eu julgo que o teste não é tanto invasivo, portanto, não cria qualquer tipo de problema em termos de saúde, e é mais uma garantia de que não têm qualquer problema e, portanto, poderão estar em convívio, o que não significa, e esta tem sido a questão que nos tem vindo também a preocupar enquanto esclarecimento, o teste não é uma solução, como toda a gente sabe, e o facto de não estar positivo no momento do teste não significa que não possa vir a estar um, dois ou três dias depois. E, portanto, que não haja aqui um sentimento de falsa segurança. Para muitos jovens é preciso esclarecermos e mantermos essa informação e todo esse cuidado. As famílias, creio que na sua grande maioria, não verão esse problema, porque os testes são feitos em totais condições de segurança, por profissionais habilitados, enfermeiros, e, portanto, haverá, julgo eu, na grande maioria dos casos, essa aceitação com naturalidade de que o teste seja feito. Portanto, acho que é uma segurança para os próprios, é uma segurança para os outros, e espero que isso corra, e para já, tanto quanto sabemos, está a correr, mesmo relativamente aos que foram noutras fases, professores, etc., correu com toda a
naturalidade. Obrigado, Jorge Ascensão. Agradeço a participação do Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, Dr. Ana Jacinto, Secretário-Geral da ARESP, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Poderemos dizer que este é o primeiro dia do resto de um pesadelo?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Muito obrigada pelo convite. É mais um motivo de esperança, de alento e de confiança. Obviamente que esta reabertura não vai salvar o setor, que está mergulhado numa intensa crise, como sabemos, mas é importante que seja possível reabrir os espaços no interior, como acontece a partir de hoje, não é? Pelo menos na maioria dos concelhos, porque há muitos estabelecimentos que não têm esplanadas e estamos dependentes do bom tempo, e portanto é positivo, é um sinal de alento e esperança, como eu dizia, e portanto é muito importante. Agora, é evidente que temos alguns concelhos que não progridem, alguns até recuam, que é gravíssimo, e temos alguns estabelecimentos que nem sequer abrem, como os bares e as discotecas. Portanto, é necessário continuarmos a apoiar intensamente este setor de atividade, porque isto obviamente que não vai ser a salvação. É importante também que, do ponto de vista dos empresários, do ponto de vista do consumidor, já hoje ouvi muitos falarem na necessidade de cada um ter a responsabilidade individual. É bom que se cumpram todas as regras, quer os consumidores, os nossos clientes, quer os empresários, e julgamos que os nossos empresários e clientes estão preparados. Aliás, a ARESP, semana passada, andou na rua a visitar os estabelecimentos de restauração, dando o guia de boas práticas que foi revalidado pela DGS e algumas perguntas e respostas que trabalhámos com as nossas tutelas, quer com o Secretário de Estado de Comércio, quer com o Secretário de Estado do Turismo, e, portanto, estamos, obviamente, preparados para mais esta fase. Agora esperemos que todos tenhamos muita consciência que temos que ser muito prudentes, cumprir todas as regras, para que não haja o perigo de retrocedermos, como aconteceu em alguns concelhos, e isso é que é dramático, porque o setor não aguenta novos confinamentos e precisa, é bom, e a ARESP tem sinalizado constantemente a necessidade dos apoios chegarem às empresas, não segregarem empresas e reforçarmos estes apoios, porque são muitos meses de restrições, porque apesar de podermos abrir dentro dos estabelecimentos, o que é positivo, continuamos com muitas limitações, quer de capacidade, quer de horários, o que tem sido dramático. Alguns estabelecimentos funcionam basicamente aos fins de semana, e aos fins de semana, como sabe, temos que encerrar à uma, portanto, não é a salvação, mas é bom que todos caminhemos e que estamos e que tínhamos esperança que, se todos formos responsáveis, tudo correrá bem, e é isso que todos desejamos.
Essa restrição do horário aos fins de semana, que basicamente inviabiliza os restaurantes de servirem os almoços, que ainda por cima ao fim de semana costumam ser um pouco mais demorados, essa restrição é um peso muito elevado nos vossos ombros? Complica aqui a recuperação do setor?
Manuela Cássio, a Aresp, desde a primeira hora, que não tem comentado as medidas de caráter sanitário. Nós não participamos nas reuniões do Infarmed, não temos conhecimento técnico e, portanto, acreditamos que as medidas que são tomadas...
Aqui a pergunta era sobre as consequências económicas.
Agora, é evidente que sim, que tem consequências gravíssimas, não é? Porque nós sabemos que muitos dos estabelecimentos funcionam, a sua grande parte da faturação é aos fins de semana, e dizer a um estabelecimento de restauração que tem que fechar à uma, obviamente quer dizer que não faz almoços nem faz jantares, não é? E, portanto, é dramático, tem um peso muito grande, e por isso nós temos sinalizado esta questão ao Governo. Se é assim, se há esta necessidade, que era aquilo que eu lhe estava a tentar explicar, se há esta necessidade, se o Governo entende que tem que ser assim, tem que compensar. E aqui eu tenho dito várias vezes, e já não é a primeira vez que temos a oportunidade de estar juntos no fórum, a verdade é que não estamos a ser eficientes neste equilíbrio da economia com a saúde, e isso revela-se nas intenções de insolvência deste setor, nos despedimentos que já foram feitos, nos fechos dos estabelecimentos, e isso é dramático, e é isso que nós temos vindo a chamar a atenção. Percebemos as necessidades que temos de controlar a pandemia, todos nós queremos fazer com que isto pare e acabe o mais depressa possível, mas as empresas não vão ter a possibilidade de se aguentarem, e aqui nós temos que fazer mais, muito mais daquilo que estamos a fazer.
Obrigado, Dona Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Vamos retomar o debate já a seguir ao noticiário das 11 e convido os ouvintes para sentarem aqui connosco na esplanada da rádio para fazermos este debate. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Vamos ao debate a seguir ao noticiário. E neste dia em que recuperamos mais um pouquinho da nossa vida normal, perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativa encaram esta nova fase do desconfinamento, com confiança, com algum receio. Que opinião têm os nossos ouvintes? E retomamos este debate que hoje fazemos com o contributo de um ouvinte da Liga do Porto, o António Fonseca, que é o presidente da Associação de Bares e Discotecas da Zona Histórica do Porto. Bom dia, António Fonseca, bem-vindo a este debate. Representa um setor que continua de portas fechadas. O desconfinamento ainda não chegou a esta área.
Estou sim.
António.
Estou.
Bom dia, António Fonseca.
Bom dia, como está? Passa bem, desculpe lá. Bom, antes de mais, felicito quer ser jornalista, quer toda a equipa pelo trabalho que estão a fazer no que diz respeito ao desconfinamento e não só, mas gostaria de dizer o seguinte: há um tempo, num tempo longínquo, existia bar e discoteca, não sei se alguém se lembra, existia. E tenho notado que muitas vezes quando se fala em desconfinar, e ninguém fala, nem o governo ainda não fala nos bares, nas discotecas. E, entretanto, ainda agora numa intervenção com o BI, vão começar a surgir as festas na via pública, improvisadas, na garagem, e a juventude, e não só, começa a ir para estes locais. O tempo é propício, a dinâmica também do dia-a-dia é propícia, porque os restaurantes estão abertos, estão as lojas abertas, e bares e discotecas, nenhuma luz ao fundo do túnel. Obviamente que nós temos tido reuniões com o Governo, com a Direção-Geral da Saúde, também temos uma petição que esteve na Assembleia da República, já foi aprovada por unanimidade na Comissão da Economia, no que concerne aos apoios a fundo perdido, para pagar a todos os estabelecimentos, nomeadamente aos reais estabelecimentos fechados, bares e discotecas, desde março, que nunca abriram, atenção, não se transformaram em café, nunca abriram, um apoio a fundo perdido. Essa petição já foi aprovada na Comissão da Economia. Aguardamos agora o resultado, que vai ter que ir ao plenário. Portanto, isso é um trabalho que nós temos feito no terreno, mas eu gostava de lembrar que existia bares e discotecas, se calhar as pessoas esqueceram-se. E ainda hoje, no programa, que o Sr. Jornalista fez o favor de mais ou menos anunciar quais são as atividades que ainda estão fechadas, também se esqueceu. Ainda estão fechadas. Aliás, não é só essas, os operadores turísticos também estão fechados.
Eu não disse as áreas que estavam fechadas, disse as áreas que estavam abertas.
É porque nunca abriram, ou seja, é curioso, não se fala, nunca abriram, estão fechados. E não há sinal. Achamos que a abertura, e já posso adiantar, tivemos a reunião com a Direção-Geral da Saúde, com uma proposta que poderá possibilitar a abertura em determinadas condições. Está em avaliação, pelo menos foi essa a resposta. Mas é importante lembrar, porque ainda agora aí um ouvinte falou na Praça dos Poveiros, aqui no Porto. Isso vai ser uma gota no que vai acontecer pelo país todo. Não tínhamos a mínima dúvida, só quem não conhece, a sociedade funciona, faz parte. É normal, as pessoas precisam de ir para qualquer lado, precisam de se divertir, precisam de socializar. E é preferível acontecer isso em segurança, com todas as condições. Qualquer empresário que tenha que abrir um estabelecimento de dedos tem que cumprir à risca e ser penalizado devidamente caso não cumpra à risca, porque obriga os seus clientes a cumprir as condições de segurança, ou então tem que dizer aos clientes, meus amigos, vocês não cumprem, eu vou ter que fechar e vocês não têm onde se divertir. Eu não vou alongar mais, portanto, eu apenas...
Mas deixe-me dizer, António Fonseca, porque me queria esclarecer essa questão que acaba de nos dizer, desses contactos que tiveram, quando é que poderia ser a reabertura dos bares e discotecas?
Nós, a nossa proposta foi que fosse feita uma experiência tipo piloto com a reabertura de alguns bares e discotecas em função de um requerimento, de um pedido que eles fariam. E o que é que iria acontecer? A própria Direção-Geral do Sul fiscalizava o local, veria as condições do local, a limitação de pessoas tinha que ter, teria que haver um controle de acesso e de entrada de pessoas, onde a própria Direção-Geral do Sul ou as forças policiais tivessem acesso, e quando se foram autorizadas estavam lá 100 pessoas, verificavam que no dia anterior ou dois dias antes não estavam 100, estavam 120 ou 130, e provavelmente fazer uma experiência. Porque se não começar assim, de forma gradual, de dar uma esperança ao setor, e sobretudo até àquelas pessoas que até vão hoje, não vou para a rua, não vou para aquela festa privada, se calhar vou guardar para ir ao bar que eu gostava de ir, ou à discoteca que eu gostava de ir. Portanto, eu julgo que isto será uma experiência, e de acordo com uma resposta que tivemos recentemente da Direção-Geral do Sul, está a ser avaliada essa questão. Ou seja, de uma forma gradual, trazer uma elevada responsabilidade ao proprietário. Não é o proprietário, não pode dizer, ah, eu não consigo controlar os clientes. Desculpa lá, tem que controlar os clientes, tem que saber controlar os clientes. E é preciso fazer ver à clientela que, de facto, podem se divertir, podem dançar, desde que cumpram as regras. E isso passaria por uma experiência piloto. Claro que é um documento que está mais bem elaborado, para ter uma ideia, isto graficamente, mas para dar uma ideia, de que abrir assim todos. Qual é o problema aqui? É o day after. Imagino que de um momento para o outro o governo diz, pode abrir toda a gente. O day after, acabam os apoios, acaba o chapéu de apoios, e o que é que vai acontecer? É a partir daí que vai haver as falências. Não tínhamos a mínima dúvida, porque os proprietários vão ter que pagar as moratórias, seja dos financiamentos, seja das vendas. E isso é que nós não queremos. Por isso é que é preferível, de uma forma gradual, fazer uma experiência com segurança, manter os apoios. Aliás, uma das propostas que nós temos na comissão da nossa petição, que foi aprovada por unanimidade, é precisamente manter os apoios durante um período razoável para que o retorno, a retoma, volte à normalidade. Como sabe, vai demorar uns anos a voltar à normalidade, porque até havia muito mais oferta, havia bastante oferta, e se abrisse tudo agora, a oferta era elevada face à procura. Portanto, é isso que tem que ser devidamente pensado, e o setor que em nada contribuiu para agravar, nem para a primeira vaga, nem para a segunda, é o setor que está em silêncio de morte. Em silêncio de morte. Está entubado, portanto, está em coma. E vai acordar, de um momento para o outro, estamos convencidos que vai acordar, mas é bom que acorde e possa funcionar como funcionava antes. Pelo menos com os apoios durante um período após o day after, porque o receio é esse, é que o day after pode ser o caminho para a falência. A falência não aconteceu agora. É muito residual. Os empresários decidiram, não vou abrir, fechou. Paciência. O facto é que estão com as moratórias, mas vão ter que começar a pagá-las. Por isso é que eu digo que era importante dar um sinal, fazer a experiência. E nós hoje mesmo vamos voltar a falar com a Direção-Geral da Saúde, no sentido de lembrar, então, a nossa proposta, que está mesmo a ser analisada, para que, pelo menos, os empresários que ainda têm as discotecas e os bares fechados, que nunca abriram, nunca transformaram cá em café, nem aproveitaram a oportunidade que o Governo deu, nomeadamente em agosto do ano passado, para que, com qualquer cá, poder abrir cá para fora para vender azeitonas e depois vender bebidas. Isso não dá para perceber. Porque, vou dar um exemplo, o café fazia concorrência aos bares, eu quero dizer que os bares que se transformaram em cafés, como é que vão alegar que no futuro os cafés fazem concorrência ao bar? Acho que cada estabelecimento tem o seu espaço, e como costumámos dizer cá por nós, há os estabelecimentos do aquecimento e há os estabelecimentos depois onde as pessoas se divertem. E este tem que ser com segurança para que ninguém seja penalizado, porque a sociedade não se compadece de ter espaços de diversão. Seja qual for a classe, seja qual for a faixa etária, há conceitos para todo o tipo de género, seja do que for. Isso faz parte da nossa vida. Por isso é que eu tive cuidado de ligar, agradeço ter tido
Eu é que agradeço o seu contributo, António Fonseca.
É importante que isto
E fica esse importante contributo para este debate que fazemos aqui. António Fonseca é o presidente da Associação de Bares e Discotecas da Zona Histórica do Porto, representante de um setor que continua confinado e sem reabertura à vista. Bom dia, Maria Garrido, é farmacêutica, escuta-nos a Miraflores. Bem-vinda também ao Fórum TSF.
Bom dia. Bom dia a todos. Eu ouvi há uns minutos a professora Raquel Duarte, que apoia inteiramente os seus conselhos, resultantes da sua sabedoria e da sua experiência, e venho realmente insistir. Eu tenho 58 anos de experiência de farmácia, de contacto com as pessoas, e tenho observado o que é que se verifica fora da farmácia, porque já estou reformada, obviamente, quando passo pelas esplanadas ou pelos restaurantes antes desta abertura. E agora vejo, ainda vi há dias, e hoje as pessoas queixarem-se, isso é que é verdade. Eu venho apenas apresentar um esquema muito rápido do que aquilo que se deve fazer para bem de todos. Toda a gente sabe, mas a maior parte esquece. É o uso da máscara, mas o uso da máscara tem que ser, tem fases. A pessoa chega a uma esplanada, vai de máscara, pede o que entende, continua de máscara, até ser servida. Quando for servida, tira a máscara e bebe ou come aquilo que pediu. Continua à mesa e o que é que se verifica? Até se levantarem, durante minutos, horas, estão sem máscara, a conversarem, a tossirem, a fumarem, o que é horrível, porque o fumo, eu vi há umas semanas uma imagem muito interessante e nítida da quantidade de gotículas de saliva que cada vez que um fumador expira o fumo para fora, que vai ser arrastado pela aragem, pelo vento, para as outras mesas, mesmo distanciadas de 2 metros, seja o que for, a verdade é que é uma fonte de contaminação terrível. As pessoas esquecem-se, os donos das esplanadas não se devem esquecer, mas para não perderem os clientes, o que se compreende no meio desta pandemia e deste problema também económico enorme, se avisam, nunca mais lá aparecem. Portanto, eu acho que deve haver uma fiscalização enorme, enorme, e depois acabam por os patrões dos restaurantes e das apanharem uma multa também, já os problemas económicos com questão, ainda apanharem uma multa enorme, realmente acho um bocado injusto, de certo modo, compreendo-os. O que eu não compreendo é as pessoas que são egoístas, que são ignorantes e que estão... Eu estive há dias numa esplanada com o meu filho e fiquei indignada. A fumarem, estava vento, a maior parte das pessoas, depois de serem servidas, de tirarem a máscara, já tinham acabado de comer o que tinham a comer... E continuavam sem máscara.
Obrigado, Maria Garrido, pela sua participação neste Fórum TSF. O testemunho e os alertas deixa esta nossa ouvinte farmacêutica, já reformada, que nos liga de Miraflores. Bom dia, Miguel Pina Martins, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia.
É o presidente da Associação de Marcas de Retalho e Restauração. Este é um dia de esperança de que melhores dias virão no setor do comércio?
Olá, muito bom dia e bom dia ao auditório também. Que é realmente um dia sempre de esperança, que é sempre o dia da reabertura, já o vivemos há um ano, um pouco menos de um ano atrás, e é sempre obviamente um dia de esperança e de alegria, apesar de sabermos que é algo relativamente momentâneo, porque, em primeiro lugar, sabemos que o arranque é sempre lento, e o ano passado foi muito lento, e em segundo lugar é que as empresas estão numa situação muito mais complicada, as empresas do comércio e da restauração, muito mais complicada do que estavam há um ano atrás, no fim do primeiro confinamento, e isso é muito, muito grave, porque, acima de tudo, os apoios são menores do que havia também há um ano atrás, só que as empresas estão num momento de dificuldade muito, muito superior. Nós temos sempre falado e temos pedido ao Governo, à Assembleia da República, ao Presidente da República, algumas medidas para ajudar estas empresas, e são medidas genericamente que não custam um único euro ao contribuinte, como, por exemplo, a moratória de rendas, que existiu o ano passado, e que durou 6 meses, por exemplo, para o caso das lojas, na sua generalidade, e que neste momento durou 6 meses, ou seja, não foi preciso pagar renda durante 6 meses, nos períodos de fecho e um pouco à frente, e neste momento essa moratória não existe, ou seja, o que está a acontecer é que se está a pagar a renda do ano passado, mais a renda deste ano, e as lojas vão abrir hoje. Ou seja, isto é muito complicado e é muito importante para os arrendatários conseguirem ter esta ferramenta. E neste momento ainda vamos a tempo de fazer a moratória, pelo menos há, por exemplo, mais 3 meses, como foi feito o ano passado, para que de alguma maneira se possa dar algum balão de oxigênio. A outra grande questão é a questão das moratórias de juros. As moratórias de juros para o comércio terminaram agora no início do mês. Isso é extremamente grave, porque acima de tudo nós vemos que o comércio não tem direito a esta moratória, mas depois temos outros setores, e não temos nada contra os setores, como por exemplo as oficinas de automóveis, mas que têm acesso a esta moratória e que não tiveram que fechar um único dia. Ou seja, nós acreditamos, por uma questão de justiça, que as empresas que tenham realmente sido obrigadas a fechar, que possam ter também acesso a esta moratória até ao final de setembro, como tem, por acaso, por exemplo, o tema da restauração ou da hotelaria, e bem, acesso a esta moratória, mas que é realmente fundamental que estas empresas do comércio também o possam ter. E estas duas medidas de moratória acabam por ser muito, muito importantes. Depois temos a questão, obviamente, do programa Apoiar, que foi um programa importante e continua a ser um programa importante, mas que, no nosso entender, acaba por ter muitas exclusões. Ou seja, tem exclusões, por exemplo, empresas que tenham capital próprio negativo, empresas que tenham tido prejuízos nos últimos 2 anos, empresas que, por exemplo, tenham aberto lojas no ano passado e que, de certa forma, não consigam ter aquela quebra de faturação de 25%, mas que tenham 24% ou 23%, por exemplo, uma pessoa que tivesse 10 lojas e no ano passado abriu e ficou com 12 lojas, apesar de ter uma quebra de 20%, 22%, 23%, não consegue ter acesso simplesmente porque investiu. Ou seja, uma medida que de certa maneira também vai contra o investimento, porque não consegue beneficiar as empresas que realmente investiram mesmo num ano de pandemia. Por isso há aqui uma série de temas neste tema do programa Apoiar, que acaba por ser muito relevante. E acima de tudo, aquilo que nós sentimos é que nós temos alguns setores, não todos, mas alguns setores da economia, que para um bem maior, para um bem comum, estão a ser sacrificados e estão a ser extremamente prejudicados. E aquilo que nós pedimos, genericamente, é uma partilha de sacrifícios. Tem que haver uma partilha de sacrifícios. Nós não podemos ter uma sociedade inteira que, para um bem melhor, para um bem comum, esteja a sacrificar setores como a restauração, como o comércio, como o turismo, e isso é muito complicado de gerir, porque estes setores realmente é que estão a pagar muito, e mais alguns, como os eventos, isso falou aqui há bocadinho, são realmente os mais prejudicados, e nós não nos parece justo que estes setores realmente tenham que ser os únicos a pagar, e por isso nós pedimos uma partilha de sacrifícios. Toda a sociedade em si deve estar moralizada para poder partilhar estes sacrifícios. Damos o caso sempre dos senhorios e dos arrendatários. Nós, neste momento, um senhorio está a receber a renda por inteiro, está a receber a renda do ano passado, ou seja, está a receber 125% de renda, e o arrendatário está a receber zero da sua loja porque tem a loja fechada, não porque quis, mas porque obrigaram. E isso acaba por ser uma chave muito importante deste tema todo, é realmente toda a sociedade poder partilhar sacrifícios para todos podermos voltar a ter os nossos negócios e, obviamente, pagar os ordenados e evitar o máximo de despedimentos.
E obrigado, Miguel Pequina Martins, aqui a deixar essa ideia de que esta reabertura do comércio não pode fazer esquecer a necessidade de que o setor continue a necessitar de apoios. Bom dia, professor Manuel Pereira, o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Bem-vindo também a este debate que hoje fazemos aqui. Professor, como é que está a correr hoje o dia nas escolas? Bom regresso dos alunos do secundário?
Olá, bom dia. Cumprimento todo o vosso auditório e agradeço o convite para aqui estar. Este é um dia bom para as escolas. Os alunos estão onde devem estar, isto é, na sala de aulas, independentemente da idade. E é claro que, ao fim de quase 3 meses em casa, os alunos do secundário estavam naturalmente ansiosos por regressar, e os professores também, e as próprias escolas, digamos assim, passaram a ter vida, coisa que já não tinham há imenso tempo. É verdade que o regressar à escola, de alguma forma, é importante lembrar que nada está resolvido, a pandemia está aí, as escolas continuam preocupadas e agora mais preocupadas ainda. Estamos a tentar garantir todas as condições para que se cumpram todas as regras. Estamos a tentar ser, e vamos tentar ser, muito rigorosos para que não se facilite nem os contactos dos alunos agora, o de secundário, nomeadamente que estão a chegar agora, estavam com uma sede enorme de socializar, de estar com os colegas, e nós estamos com muito receio que se facilite, que, enfim, de alguma forma haja menos cuidado. E, portanto, é este o grande desafio para nós nos próximos dias, é tentar, sim, que eles socializem, conversem, que se divirtam, mas que de alguma forma mantenham os cuidados e as regras necessárias para se protegerem a eles e a protegerem os outros. Enfim, é este o grande desafio. Entretanto, durante o fim de semana, também os docentes e não docentes foram vacinados, na grande maioria.
Isso ajudou a anular um pouco o receio?
Digamos que é um instrumento de trabalho para os profissionais de educação. De alguma forma, dá um pouco mais tranquilidade. As pessoas sabem que o facto de terem sido vacinados com a primeira dose ou estarem vacinados não lhes garante qualquer tipo de imunidade ou qualquer tipo de alguma forma de poderem estarem mais preocupados. Nós sabemos isso, mas é verdade, estamos todos muito mais tranquilos e naturalmente tenho a certeza que as próprias famílias também ficam mais tranquilas porque sabem que os seus filhos estão num ambiente onde pelo menos uma parte das pessoas já está vacinado. Mas, enfim, eu volto a repetir, é muito perigoso que sejam passadas mensagens erradas neste momento. A pandemia está aí, nada mudou. Na prática, quem está vacinado são os mais velhos, os que tinham doenças associadas e agora os profissionais da educação. Mas a pandemia está aí. Nós estamos a sentir já, em alguns casos, nas escolas de primeiro ciclo, alguns casos de crianças que aparecem infectadas. E estamos preocupados, com certeza, e, portanto, se até agora tínhamos cuidados, vamos tentar ter mais cuidados aqui para a frente. Mas, repito, é preciso que todos os encarregados de educação, todas aquelas pessoas que nos estão a ouvir, que pensem que nada mudou. Os problemas continuam a existir, o perigo de contaminação e as infecções estão aí. É claro que, neste momento, os dados que temos são dados depois de quase 3 meses de confinamento, mas agora está tudo liberto. É possível que as infecções voltem a aumentar. E, portanto, também é necessário que toda a gente tenha muito mais cuidado agora para proteger os seus filhos, com certeza, mas, em geral, para proteger a comunidade.
Obrigado, professor Manuel Pereira, também pela sua participação no Fórum TSF. Vamos ao encontro do Renato Pinto, funcionário público, que está em Alijó. Bom dia.
Bom dia. Quanto à pergunta que fez sobre o futebol, concordo que não haja adeptos, uma vez que também não pode haver eventos, não pode haver festas populares, não pode haver uma carrada de situações. Quanto ao desconfinamento, também concordo com o desconfinamento conforme está a ser feito. E as pessoas têm que se lembrar de uma coisa. Toda a gente se queixa que há casos, que as pessoas para terem cuidado, e muito bem, e acho que devem ter cuidado, mas também tem que se lembrar que já há uma grande percentagem da população vacinada, e tem que se lembrar que já foi feito um estudo serológico pelo Instituto Ricardo Jorge, onde os resultados foram muito perto dos 20% da amostra, que deu em que as pessoas criaram anticorpos naturalmente sem vacina. Quanto a um ouvinte, aliás, que falou há pouco, que disse onde é que para a polícia, onde é que está a polícia? A polícia não pode estar em todo lado, em relação à festa que houve na Praça dos Poveiros. Quanto a outro ouvinte que falou de Matosinhos, vai haver filas nos hospitais. Vai, as filas já houveram, mas como toda a gente depois percebeu, chegou a ser muito show-off. Pronto, e era só isso que eu tinha a dizer. Ah, e só mais uma coisa. Há outros setores, além dos bares e das discotecas, os setores que trabalhavam nas festas populares, os grupos musicais, os homens dos carrosséis, as farturas, as bifanas, todos os tipos de divertimentos que também estão há um ano e tal sem trabalhar e também os apoios são nulos ou muito poucos. Bom dia e obrigado.
Obrigado a Renato Pinto. No debate online, João António Mota Acessa escreve: menos confinamento vai provocar mais contágios. Vou defender-me do contágio e esperar pela vacina, escreve este nosso ouvinte. As regras do desconfinamento são generosas. Vou tentar manter os procedimentos que já praticava no confinamento rigoroso. Nada de restaurantes, esplanadas, ajuntamentos e proximidades e máscara, sempre, exclama este nosso ouvinte. Fernando Fernandes escreve que esta nova fase provavelmente vai correr mal porque as pessoas não estão disponíveis para fazer sacrifícios, para cumprir as regras básicas e continuam a pensar que só acontece aos outros. Próximo convidado do Fórum TSF é o Presidente Executivo da Associação Portuguesa de Centros Comerciais. Bom dia, Rodrigo Moita de Deus, bem-vindo ao Fórum TSF. Este é um dia de grande esperança com a reabertura dos centros comerciais?
É verdade, para 8.600 lojistas, mais ou menos este número em todo o país. É o princípio do fim da crise, pelo menos é o que queremos acreditar.
E que estas medidas são suficientes ou, em vossa opinião, seria possível aliviar algumas das medidas, nomeadamente aquela questão da limitação do número de clientes por 100 metros quadrados, 5 clientes por 100 metros quadrados?
É verdade. Olha, em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que as estruturas dos centros comerciais são reconhecidamente das mais profissionais da Europa. Portanto, nós temos equipas muito profissionais a trabalhar, portanto, as visitas aos centros comerciais são absolutamente seguras. Infelizmente, tivemos a experiência do ano passado. O único receio ou a única observação que podemos fazer, de facto, é a questão das aglomerações e das filas à porta. Estamos a trabalhar com as equipas de vigilância dos diferentes centros comerciais para evitar que isso aconteça. Agora, seria bom, de facto, rever esse tipo de limitações por uma questão de saúde pública, mesmo de defesa dos nossos próprios clientes. Mas, como lhe disse, estamos preparados para abrir com as atuais regras, está tudo pronto e os portugueses podem voltar aos seus centros comerciais.
Não sei se já têm algum tipo, ainda é cedo, mas não sei se já têm algum tipo de primeiro balanço. Há muita gente com saudades de fazer compras?
Há muita gente com saudades de fazer compras, há muitos lojistas e muitos colaboradores com vontade de os receber. As primeiras horas correram bem em todo o país, com o reforço da limpeza, com as normas da DGS impostas, a questão dos fluxos e dos circuitos de circulação a funcionarem em pleno, as equipas de vigilância muito em cima do cumprimento destas regras. Portanto, até agora, tudo a correr bem.
Obrigado, Rodrigo Moita Deus, também pela sua participação neste olhar que lançamos hoje sobre esta nova fase da reabertura. Rodrigo Moita Deus é o Presidente Executivo da Associação Portuguesa de Centros Comerciais. Bom dia, Luís Oliveira, é militar da GNR, escuta-nos na Moita. Bem-vindo também ao Fórum.
Bom dia, Manuel Cássio. Eu queria colocar uma questão. Bom dia a todos os ouvintes. É a primeira vez que participo, sigo o programa, não quero perder muito tempo com as considerações. A pergunta que eu gostaria de deixar era o sentido que faz manter-se o dever geral de recolhimento de toda a população, uma vez que estão a abrir esplanadas, restaurantes, que eu acho que deve ser assim, porque a economia tem que continuar, têm sido massacrados, mas não faz sentido, do meu ponto de vista, continuar a haver o dever geral de recolhimento. E apenas deveria haver esse dever nos concelhos, nos tais concelhos de risco, que tiveram que dar o passo atrás. Outra questão é, eu sigo atentamente ao domingo o Dr. Marcos Mendes na SIC Notícias e ele ontem deu uma informação que não corresponde à verdade, que é que 90%...
Luís Oliveira?
Sim.
Houve aqui um problema na ligação telefónica que deixámos de ouvir. Na parte em que estava a dizer que ontem foi dada uma informação errada.
Sim, o Dr. Marcos Mendes na SIC Notícias ontem mostrou um gráfico, os dados não serão dele, serão de alguém que lhe fornece esses dados, que 99% das forças e serviços de segurança, nos quais me incluo, estão vacinados. Eu não fui vacinado ainda e todos os colegas com quem eu trabalho num órgão de soberania, não foram vacinados. Portanto, eu gostaria de saber, efetivamente, onde é que estão os tais 99%.
Porque 99%... Não foram nem indicações de quando vão ser, no seu caso?
Não, não, não. No meu caso, não. Eu inscrevi-me, porque acho que o devo fazer, para me proteger a mim e aos outros. E, neste momento, continuamos todos à espera, realmente, dessa questão da vacinação. Pronto. Inclusive, os meus pais, os meus sogros e familiares meus com mais de 70 anos não foram vacinados. E sabemos que são grupos de risco, enquanto tenho conhecimento também que há funcionários de departamentos, por exemplo, da Polícia Judiciária, com 40 e qualquer coisa anos, que já foram vacinados. Eu não sei qual é o risco realmente que essas pessoas correm, uma vez que não têm contacto direto com a população. E, portanto, eram estas as questões que eu gostaria de... Ah, e só mais uma questão, para terminar. No meu ponto de vista, o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, o Grande Prémio de motociclismo, não ter público. Então, se vamos abrir restaurantes, espetáculos e tudo mais, porquê é que não se colocaria 20% da capacidade do autódromo do Algarve, por exemplo, uma vez que isso dinamizaria a economia e o turismo do Algarve? Manuel Acácio, foi um
obrigado gosto. Pelo seu contributo para esta reflexão e para os dados que aqui nos deixa Luís Oliveira de Esmunho, deste nosso ouvinte militar da GNR, que nos liga da Moita. Esta nova fase do desconfinamento será assinalada em clima de festa, em algumas salas de espetáculo. Uma dessas salas é a Casa da Música. Hoje realiza-se um concerto, a Orquestra Sinfónica da Casa da Música sobe ao palco com cerca de metade dos elementos habituais por causa das regras de segurança que são exigidas pela pandemia. A jornalista Teresa Dias Mendes espreitou os ensaios para este concerto muito especial que vai marcar um desejado reencontro com o público.
A orquestra ensaia novos andamentos. Rui Pereira, coordenador da Sinfónica da Casa da Música, fala de um tempo de aprendizagem.
Neste momento é impossível fazer aquelas grandes sinfonias de Mahler ou Shostakovich, que muitas vezes ultrapassam 100 músicos em palco, e que neste momento não é possível, de forma alguma, executar com a qualidade artística que nós exigimos. E, portanto, tem sido também um tempo de descobrir novo repertório, repertório para dimensões mais reduzidas e que raramente era feito nas salas e que nos tem trazido muitas boas surpresas para agora estarmos de volta com o público.
Numa orquestra que tem 90 músicos de 22 nacionalidades, não é de espantar improvisos à boleia da rigidez das quarentenas. E não é ilusão. O palco agora está mesmo maior.
O palco da Sala Surgia aumentou de tamanho, roubou-se espaço à sala, às filas, eliminaram-se as filas A e B da Casa da Música para o palco poder acolher mais músicos no distanciamento que é necessário. Eles tocam neste momento com cerca de 2 a 2,5 metros de distância entre eles. A experiência acústica, o fenómeno sonoro é muito diferente de tocar com este distanciamento.
E com testes que desafiam uns e os outros.
Os sopros da orquestra também são testados no início de cada semana. Todos os outros músicos tocam com máscara e tiveram que se habituar ao uso da máscara numa atividade de esforço físico e alto desempenho, como é tocar um instrumento em concerto. Os desafios têm sido superados.
Músicos e público, a sintonia perfeita.
Os concertos são mais pequeninos, mas de qualquer maneira acho que todos, quer os músicos, quer as pessoas da produção e o próprio público, têm tido uma atitude extremamente positiva. Há uma adesão muito grande ao regresso aos concertos por parte do público que vai esgotar estes primeiros concertos desta semana para poder usufruir novamente da música que tanto gostam e que é a primeira das artes.
É o regresso ao palco. É exatamente este o nome deste, o título deste espetáculo. Hoje está marcado para as 9 da noite na Casa da Música no Porto, na Sala Surgia. Regresso ao palco a partir das 9 da noite. Ora, abrem as salas de espetáculos, podemos regressar ao teatro, podemos ir ouvir um concerto, enfim, podemos ir ver outro tipo de espetáculos. Não podemos ir ao futebol. Esta época não teremos mais adeptos nos estádios. Bom dia, Marta Gês, bem-vinda também a este fórum TSF. Como é que apresenta a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto recebeu esta informação? Sem surpresa, mas com compreensão ou não?
Bom, à semelhança daquilo que nós temos afirmado, repare, nós temos estado nisto praticamente desde março do ano passado, não é? Sendo que, por um lado, nessa altura seria compreensível se não houvesse regresso dos adeptos às competições, seria perfeitamente possível por motivos relacionados com a saúde pública. Agora, efetivamente, agora e já há algum tempo, na retoma anterior, em momentos anteriores de outras atividades de artigo cultural, naturalmente que nós não conseguimos perceber onde é que está o estigma, onde é que está o problema de ter adeptos nos estádios. Portanto, e estamos em crer, sobretudo, que isto vai ser um problema mais tarde, pode ser muito difícil de solucionar. Portanto, continuamos sem compreender onde é que está, enfim, ou se os adeptos devem ser alvos de justiças como com dois pesos e duas medidas. De facto, não sabemos.
Não aceitam o argumento de que, dadas as emoções do futebol, por muitas cautelas que os adeptos tenham, quando chegar à altura do gol, sobretudo se o gol for decisivo, não há medidas de segurança para ninguém, esquecemos de tudo.
Não, não acho que seja um argumento que mereça acolhimento. Houve outras competições desportivas que também inspiram emoções da parte dos seus adeptos, e nunca nessas competições desportivas essa questão foi colocada. Portanto, também não se percebe porque é que só é considerada essa questão no futebol. Por outro lado, houve jogos-teste e não foi por esse motivo, e tivemos adeptos nos estádios, nomeadamente jogos da seleção.
E a avaliação oficial foi de que correram bem os testes.
Exatamente. Houve testes, jogos-piloto nos Açores, houve jogos-piloto com a Seleção Nacional, houve jogos-piloto do Futebol Clube do Porto, houve jogos-piloto no estádio do Sport Lisboa e Benfica. E não houve aumento da curva pandémica. Por outro lado, também é sempre de estranhar que a tónica seja exclusivamente colocada nos adeptos. A tónica devia ser colocada numa ótica disto ser um desafio global, porque o vírus tanto se propaga pelo contacto, como, por exemplo, se pode propagar se as bancadas não estiverem bem desinfetadas ou se as entradas não forem feitas com espaço, com tempo e de forma a proporcionar uma entrada espaçada dos adeptos, não é? Portanto, este desafio deve ser visto de um ponto de vista global e de um ponto de vista multidisciplinar. E chega a ser um bocadinho cansativo estar sempre a colocar essa mesma tónica nos adeptos e nas emoções dos adeptos. Portanto, enfim, nós aguardamos. Por outro lado, confesso que nós estamos perante, neste momento, uma questão de uma envergadura um bocadinho maior, que é relacionada com a nossa ação judicial, que corre termos nos tribunais portugueses, contra o cartão do adepto, e, portanto, a verdade é que, demora mais, demora menos, acaba por ser uma maneira de não haver adeptos nas bancadas, de congelar inadvertidamente os efeitos desta ferramenta.
Ainda existe uma réstia de esperança de que possamos ter espectadores no final da Taça de Portugal, a 23 de maio, com o Braga-Benfica, ou já nem isso?
Sinceramente, não acredito. Se nós andamos há cerca de um ano com estas questões e foram feitos jogos-piloto, não houve aumento da curva pandémica e ainda assim não há público nos estádios, não há adeptos nos estádios, sinceramente acho que não. Acho que já perdemos toda e qualquer expectativa que haja efetivamente uma Secretaria de Estado que zele pelos adeptos.
Obrigado, Marta Gês. Agradeço também o contributo da Presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto neste Fórum TSF, onde olhamos aqui esta nova fase do desconfinamento. Bom dia, Luís Fernandes, é motorista, escuta-nos em Lisboa. Olha para esta nova fase com confiança ou com algum receio?
Olha, mesmo com muito receio. E eu já agora fazia um convite às televisões em Portugal, principalmente à CMTV, que chega a todo lado primeiro que toda a gente. Eu fazia este convite. Eu estive no domingo, nesta feira aqui do relógio, que é chamada Feira do Relógio. Eu digo-lhe uma coisa, eu praticamente vi pessoas às cavalitas. Quer dizer, isto é incrível, como é que isto, estão preocupados, essa senhora ainda agora falou sobre os adeptos nos estádios e que os pais também não vão poder ir ver os miúdos, e como é que é possível? Eu faço um convite, por favor, que venha alguém a esta Feira do Relógio, pessoas a comerem lado a lado. Pessoas, quer dizer, praticamente num espaço atrás, muitos também brasileiros, eu não tenho nada contra os brasileiros, mas atrás, praticamente todos juntos. Quer dizer, as pessoas todas juntas, aquilo é uma coisa inacreditável. Claro que isto vai subir. Claro que isto vai subir. Agora, eu faço este convite. Este convite mesmo, e a TSF, até se tiver alguém para vir aqui, que isto é vergonhoso. Isto é vergonhoso.
E fica também, obrigado, Luís Fernandes. Fica também o seu contributo para o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Próximo convidado do programa de hoje é o Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Bom dia, Dr. Luís Pedro Martins. Bem-vindo também a este debate que hoje fazemos. Este início da reabertura pode também marcar o retomar lento do setor do turismo?
Sim, hoje é um dia feliz para todo este setor tão sacrificado há mais de um ano. Nomeadamente este setor que estamos aqui hoje a falar, a restauração, para o qual eu estou bastante tranquilo com aquilo que possa acontecer com este reinício da atividade. A restauração, de facto, já desde há muito que tinha os seus planos de contingência e, aliás, não há registros de nada que tivesse ocorrido dentro de uma infraestrutura deste género. Portanto, nós estamos tranquilos, achamos que as regras vão ser respeitadas. Os empresários e colaboradores estão muito preparados para esta situação e estão, obviamente, sim, com uma ânsia bastante grande de poder voltar a operar, sendo um setor tão importante aqui também para o turismo do Porto e Norte. Nós estamos desejosos que isto ocorra da melhor forma possível para não voltarmos mais a regredir e voltarmos novamente a ter restrições num setor tão martirizado. Para terem ideia, só aqui na região Norte, nós tivemos de pedidos de apoio às linhas de microcrédito e pequenas empresas do turismo de Portugal, tivemos um valor já entregue de mais de 35 milhões de euros. Portanto, são muitas as empresas que recorreram o sistema do programa Apoiar e, em aspas, também tivemos, aqui no número nacional, temos cerca de 521 milhões de euros entregues. Mas isto significa que, de facto, houve uma grande procura destas linhas, porque tínhamos, de facto, muitas, muitas empresas em situações de grande dificuldade. E a partir de hoje é um dia que lhes permite ter alguma esperança. Saibam também, obviamente, os cidadãos, e conforme já ouvimos aqui ao longo da manhã vários relatos, saibam também os cidadãos fazer a sua parte, e a sua parte é respeitar as regras que vão ser impostas para que não voltemos outra vez a regredir.
O Porto e o Norte de Portugal foi uma das regiões que mais cresceu a nível turístico nos últimos anos. Quais são as expectativas do setor e as suas expectativas enquanto Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal? A recuperação será lenta, mas este pode ser o ano da viragem?
Este pode ser o ano da viragem e, de facto, tem razão. O Porto e Norte crescia cerca de 10% acima da média nacional. Vínhamos numa grande performance quando entramos em 2020. Agora, a exemplo de 2020, este ano iremos continuar a contar essencialmente com os turistas nacionais, de registar que 2020 o Porto e Norte foi a região que maior número de turistas nacionais conseguiu captar, muito à força dos nossos territórios de baixa densidade, o Douro, o Minho e Trás-os-Montes, aqui na linha da frente, obviamente que sim. Imaginávamos nós, há uns meses atrás, que se calhar esta recuperação começaria na Páscoa. Infelizmente tal não foi possível. E temos outra vez a perspectiva de poder contar com os turistas nacionais nesta primeira fase e depois, se a vacinação de facto começar a surtir efeito, iniciarmos pelo nosso primeiro mercado emissor, que é a Espanha, os nossos vizinhos espanhóis, tudo dependente também da abertura de fronteiras, tudo dependente também da situação nestes mercados, e depois, numa segunda fase, os mercados como França, Alemanha, Reino Unido, e esperaríamos nós que o mais breve possível, mercados como o brasileiro e o americano, mercados tão fortes aqui na região. Eu lembro-me que o mercado brasileiro era já o terceiro mercado emissor para o Porto e Norte, com a importância que tem por ser um mercado que vem em contraciclo ao nosso verão, que vem para mais dias, aumenta a estada média, e também o mercado americano com grande poder de compra e que tiveram um crescimento de quase cerca de 40% aqui no Porto Norte de 2018 para 2019. Portanto, a expectativa, e respondendo diretamente à pergunta, eu diria que resolvidos os se's todos, que é se a vacinação resultar, se os portugueses continuarem a cumprir as regras, se a situação pandémica for resolvida, eu acho que haverá uma surpresa e o setor do turismo, não só no Porto Norte, mas a nível nacional em geral, vai uma vez mais ser um dos setores que mais rapidamente poderá recuperar, porque tem de facto uma capacidade de resiliência inacreditável, já o demonstrou noutras crises, demonstrou em 2008, e eu acho que vai acontecer o mesmo. Nós conseguimos, e quando digo nós, é Porto Norte e todas as outras regiões, muito por força também do trabalho do Turismo Portugal, obviamente. Mas nós conseguimos atravessar este ano de pandemia com os nossos índices de notoriedade bastante elevados. Continuamos a conquistar tudo que era prémio e continuamos a ter grande atenção por parte dos mídias internacional. Portanto, eu acho que isto tudo vai significar que nos poderá correr bem. Agora, há coisas que não dependem de nós e a questão sanitária, obviamente, não depende tanto das organizações, depende, neste caso, dos portugueses em geral. E é esse também o apelo que faço. Hoje também já ouvimos aqui que há setores ainda muito massacrados, os bares e as discotecas estão ainda longe de conseguirem ver a sua atividade aberta. Há outros setores, como os eventos, com quebras de mais de 90%, as agências de viagem, a hotelaria. Portanto, é preciso, de facto, que nós tenhamos todos grande responsabilidade para sairmos desta situação o mais rapidamente possível.
E é com este apelo e a nota de esperança que nos deixa o Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, que entramos aqui mesmo na reta final do fórum. Bom dia, Augusto Dourado, está reformado, liga-nos Vila do Conde. Com que expectativa olha para este passo que damos em frente?
Você é muito rápido, muito bom dia, é rapidíssimo. Eu já falei uma vez, esta segunda vez não falo mais, pá. Eu espero que fizessem isso que eu vou dizer. Um contágio muito grande é dentro dos carros, e devia ser obrigatório, cinto de segurança já é nos carros, mas devia ser obrigatório também usar máscara, porque muita gente vai no carro às 4, 5 pessoas, amigos, 4, 5 pessoas, basta um amigo estar contaminado para contaminar os outros, vão para casa contaminar as famílias. Devia ser obrigatório também dentro do carro, eu saio de carro, saio de carro com máscara, entro em casa com máscara e tiro lá fora em casa. Aonde eu vá, é que eu devia usar máscara dentro do carro, aí é uma contaminação. Aos 4, 5 pessoas juntas, esplanadas, vão correr pela Marginal, Póvoa, Vila Póvoa, apinhados aos montes, tomam qualquer coisa, acabam de correr, têm que usar a máscara, não usa, têm que ir embora. Agora, olha, não vale a pena falar mais. É uma vergonha. Bom dia, obrigado. Com licença.
Fica esta nota de receio que nos deixa o Augusto Dourado, nos liga de Vila do Conde. Chegamos assim ao fim deste Fórum TSF, onde olhámos aqui o primeiro dia desta terceira fase do desconfinamento.